Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos e à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 7 de 2012, de minha autoria, aprovado em 15 de 3 de 2012, com a presença do ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, excelentíssimo senhor Pepe Vargas, para apresentar suas estratégias à frente da pasta e avaliar as ações e avanços do programa de regularização fundiária Terra Legal. Temos sobre a mesa requerimento número de autoria do senador Blairo Maggi. Requeiro nos artigos, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão, com a finalidade de discutir biotecnologia e pagamento de royalties, com a presença dos seguintes convidados: César Borges Souza, diretor executivo da Associação Brasileira de Produtos de Grãos Não Geneticamente Modificados, Abrange; Pierre Narrier Jean Patriati, presidente da Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso, APROSMAT; e Glauber Silveira da Silva, presidente da Associação dos Produtores de Soja, a APROSOJA; e José Roberto Rodrigues Pérez, chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Cerrados. Para discutir, com a palavra, o senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, senhores senadores, senadores, bom dia. Antes de defender o meu pleito aqui, presidente, gostaria de comunicar a presença do Samuel Maggi Lopes, jovem, mas agricultor já, que planta soja lá em Mato Grosso, tem também visitado o seu estado, Rondônia, ali em Vilhena, aquela região, onde a soja também começa a acontecer na região de Rondônia, aliás, já acontece. Então, está nos visitando hoje, e o convidei para vir até a comissão para conhecer a Comissão de Agricultura. Mas esse requerimento, senhor presidente, ele tem como objetivo nós começarmos a fazer uma discussão sobre a questão dos royalties cobrados pelas empresas de biotecnologia. Você deixar claro que nós não somos contra a biotecnologia, acho que nenhum produtor em sã consciência é ou deve ser contra a biotecnologia. Acho que a saída para que o mundo tenha mais alimentos e que a gente tenha abundância para o mundo inteiro passa por biotecnologia. Nos últimos anos, o estado do Mato Grosso ele saiu de uma produção de 1.800 quilos por hectare. Em 1979, quando meu pai chegou no Mato Grosso, nós produzimos 30 sacos de soja por hectare. Hoje, não raro, você consegue fazer 60 sacos, até 70 sacas por hectare de produção de soja. E, além disso, consegue fazer ainda uns 140, 130 sacas de milho ou algodão no mesmo ano agrícola, quer dizer, duas safras por ano. E isso tudo demonstra que só conseguimos fazer isso, senhor presidente, porque a tecnologia esteve presente. E muito fortemente desenvolvida pela Embrapa, muito fortemente desenvolvida pela Fundação Mato Grosso, que apoia os agricultores, e os agricultores é que bancam essa fundação, e também as outras fundações que temos no Mato Grosso Sul, temos na Bahia, temos no Goiás, em vários outros estados existem fundações de pesquisa, de apoio à pesquisa, mantida pelos produtores dos seus estados. E também nós não podemos e não devemos negar a importância das empresas, as multinacionais, nesse processo, agora por último, então, na questão da biotecnologia. Eles é que têm liderado, principalmente depois que nós fizemos a lei de proteção de cultivares, a lei das sementes, aqui ainda coordenada na época pelo meu querido senador Jonas Pinheiro, que coordenou esse processo aqui no Senado Federal. Então, mas o que nos leva a convidar essas pessoas e entidades para começar a discutir é porque todo grão começa a trazer no mesmo grão de semente, ele começa a trazer várias tecnologias. Tem resistência a pragas, como lagartas, como percevejos, resistência a glifosato, a outros tipos de herbicidas que deixam as plantas seletivas para que elas possam ser eliminadas enquanto o grão, enquanto a cultura que você quer cultivar, ela permanece no campo em condições. Porém, nós não temos um regramento jurídico ainda de o quanto pode ser cobrado, até onde vai isso. Quer dizer, até onde o agricultor brasileiro vai ficar daqui para frente refém na mão daqueles que detêm as tecnologias. Como já disse, não sou contra e não devemos ser contra. Porém, nós não podemos ficar na mão dessas empresas a ponto de regular o que um produtor ou o que uma cadeia inteira na agricultura, no agronegócio, deva ganhar daqui para frente em função do uso dessas tecnologias. E nessa semana, eu conversando com alguns dos que estão aqui convidados, senti uma grande preocupação, senti realmente que essa questão da biotecnologia e do pagamento, aí chegou o nosso ministro agora, senadora Ana Amélia. Então, senadora Ana Amélia, eu estou aqui apresentando um requerimento para a gente começar a discutir a questão da biotecnologia, questão dos pagamentos dos royalties, porque poderemos chegar num determinado ponto, eu vinha explicando isso ao presidente Assir, de que nós não podemos ficar na mão, os agricultores, na mão das multinacionais. Não que nós sejamos contra elas e contra o desenvolvimento da biotecnologia. Porém, como não temos ainda um regramento, não temos ainda uma lei clara, nós temos que começar a se preocupar com isso. A exemplo que nós conversamos ontem com Vossa Excelência, Ana Amélia, com respeito à criação de um fundo para o desenvolvimento também de outras questões. Então, ao convidar essas entidades aqui, eu quero iniciar na Comissão de Agricultura um grande debate sobre as questões de biotecnologia e dos pagamentos de royalties. E convidei aqui, então, o César Borges de Souza, que é diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Grãos Não Geneticamente Modificados. Por que isso? Porque, como a biotecnologia vem vindo e vem trazendo grãos modificados, a gente tem que se preocupar em manter também aqueles que não são modificados. Né? Só esses é que estarão livres no futuro de pagamento de royalties para as multinacionais. Então, existe já uma associação que defende e que faz um trabalho no campo desenvolvendo essas tecnologias também de grãos não geneticamente modificados. Também o presidente da associação Mato Grosso dos Produtores de Semente, o seu PR, que também tem um trabalho e uma preocupação grande sobre esse assunto, o seu Glauber Silveira também, que é presidente da ProSoja Brasil, estará aqui conosco, e estou convidando também o seu José Roberto Pérez, doutor Pérez da Embrapa, do CPAC, porque ele vem até aqui também para discutir conosco e mostrar qual é o caminho que a Embrapa vai tomar também. Porque eu defendo de que a Embrapa também entre na questão da biotecnologia, que o governo, que a sociedade também coloque recursos suficientes para a Embrapa desenvolver o seu programa. E aí eu tenho certeza que não serão assim alguns milhares ou alguns milhões só que vão nesse processo. Estamos falando coisas até de desenvolvimento de tecnologia de alguns bilhões pela frente. Mas isso é segurança alimentar, é segurança de renda para um país como o Brasil, que é essencialmente agrícola. Então, por esse motivo é que eu estou solicitando aos senhores e senhoras senadores que nós possamos aprovar esse requerimento para, posteriormente, o senhor marcar essa audiência pública e a gente começar a fazer essa discussão, então. Essa é a minha defesa, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem,
senadora Ana Amélia, só que eu queria fazer uma colocação para o senador Blairo Maggi. Pelo que eu entendi, as sementes, elas têm praticamente uma cesta de tecnologia representando cada tecnologia e uma empresa.
Perfeitamente, senhor presidente.
Nós vamos ter mais royalty no custo da produção do que o próprio lucro do agricultor.
Tem uma tecnologia que foi lançada...
Mais ou menos esta...
É mais ou menos isso. Foi lançada há poucos dias atrás uma tecnologia que me disseram que a empresa pretende cobrar de 110 a 120 reais por hectare para o uso da tecnologia. Muitas vezes não sobra isso para o agricultor.
Exatamente.
Então nós precisamos começar a discutir e botar regras nesse assunto sob pena de cartelizar, sob pena de o agricultor trabalhar e não conseguir gerar renda para desenvolvimento das outras suas atividades.
Quer dizer, os números são positivos, mas o agricultor...
Exatamente, ele não pode virar...
O agricultor como é negativo.
O agricultor tem medo, o agricultor, senhor presidente, tem medo de virar integrado. É isso que ele não quer. Ele quer ter a liberdade de produzir e ganhar também.
Muito bem. Pela ordem, senadora Ana Amélia.
É, caro presidente Assir Gurgaz, nós saudando o nosso ministro Pepe Vargas. E eu queria elogiar essa iniciativa do senador Blair Maggi. Eu só teria que acrescentar, sugerir ao senador Blair Maggi a presença de um representante do meu estado, porque o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a entrar na guerra dos transgênicos. Então, aí vamos ver, um representante pode ser o Ireneu Hort, que é um produtor, que também entra na AproSoja, é também da direção. E queria, eu gostaria que o próprio senador Blair Maggi, porque ele, no Mato Grosso, quando governador, ele criou fundos, e é um dos objetivos de discussão, é criar um fundo de financiamento à pesquisa na área dos produtos modificados geneticamente, que vão servir, como disse o senador Blair Maggi, a essa importante cadeia produtiva do setor da soja, que hoje é a commodity mais importante na nossa pauta de exportações. Então, eu gostaria que ele aceitasse o convite para explicar como funcionaram esses fundos lá no Mato Grosso, para que a gente possa também, nesse debate, estabelecer alguma regra para vigorar nacionalmente e estimular a pesquisa, incluindo aí a nossa Embrapa, que é um orgulho para todos os brasileiros. Esta é a minha posição.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra, senador Blair Maggi.
Senhor presidente, senadora Ana Amélia, a senhora fique à vontade, pode sugerir, a senhora já sugeriu um nome, e eu gostaria de convidá-la para que a senhora fosse signatária comigo nesse requerimento, e nós podemos, sem dúvida nenhuma, colocar o nome de alguém do Rio Grande do Sul para vir aqui colocar o ponto de vista dos agricultores gaúchos. Obrigado. Também.
Obrigado. Muito bem. Em votação, então, o requerimento com a senadora Ana Amélia signatária, propondo o convite de mais uma pessoa para compor o debate. Em votação o requerimento, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. É com grande satisfação que recebemos hoje, aqui na Comissão de Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que assumiu há pouco mais de um mês essa importante pasta no governo federal. A Comissão de Agricultura, ministro, nesse período tem tido uma boa parceria com o MDA na discussão dos temas pertinentes à sua área, num trabalho colaborativo onde apresentamos as demandas que recebemos dos agricultores brasileiros. Tive a honra de receber o ministro do Desenvolvimento Agrário lá no meu estado de Rondônia no mês passado, ocasião em que foram assinados importantes convênios entre o governo do estado de Rondônia e o MDA para o desenvolvimento da agricultura familiar. E aproveito a oportunidade para convidá-lo a estar presente conosco entre o dia 24 e 27 de maio, em Ji-Paraná, onde será realizada a primeira feira tecnológica de Rondônia, onde nós estaremos também fazendo uma audiência pública naquele local no dia 25. Convido Vossa Excelência a estar presente conosco mais uma vez e também apoiando a nossa feira, a primeira feira tecnológica de Rondônia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está pilotando muitas ações estratégicas no desenvolvimento do país, principalmente no que diz respeito à erradicação da pobreza, que é o objetivo do programa Brasil Sem Miséria, bem como na inclusão social de milhares de acampados, assentados e agricultores que ainda se encontram à margem do processo produtivo. Uma dessas ações é exatamente a regularização fundiária, que é atualmente executada pelo MDA por meio do Programa Terra Legal, Programa para a Amazônia. Esta ação é essencial para o desenvolvimento ordenado da região norte do nosso país, pois a falta de regularização, ou seja, o título de propriedade da terra na mão do agricultor, é um dos principais motivos para o desmatamento e os conflitos na Amazônia. Nos últimos dois anos, constatamos alguns avanços, mas insuficientes para atender a demanda existente com relação para que o nosso agricultor tenha acesso ao documento da sua terra. A ausência de regularização fundiária também cria um ambiente de insegurança jurídica, favorável ao conflito por terras e que impede a fixação do homem no campo, pois sem o título da terra ele tem dificuldades para acessar crédito, assistência técnica e programas governamentais. Convidamos o ministro para falar das suas estratégias para esse ano, sobre os principais programas desenvolvidos pela pasta e também sobre esse tema crucial que é a regularização fundiária, não só na Amazônia, evidentemente, mas em todo o nosso território nacional. Agradeço a presença dos senadores, da senadora Anamélia, senador Blairo Maggi, senador Moca, que sempre estão junto conosco nos temas importantes dessa comissão. Passo a palavra ao excelentíssimo ministro Pepe Vargas.
Excelentíssimo senador Assir Gurgax, presidente da Comissão de Agricultura do nosso Senado. Queria, antes de mais nada, agradecer esse convite, com muita alegria que aqui estamos. Eu queria, ao cumprimentá-lo, e me permitam, ao cumprimentar a minha conterrânea, senadora Anamélia, cumprimentar todos os integrantes da Comissão de Agricultura do Senado. Com muito prazer que aqui estou, apenas dizer o seguinte, hoje, se não erro na conta, deve ser o meu 28º dia à frente do Ministério, ainda não completei o primeiro mês. Mas, obviamente, que foi um mês muito intenso de passar em revista, digamos assim, todas as áreas do Ministério, todo o conjunto de políticas públicas que estão a cargo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não só no Ministério, mas também o nosso instituto ligado ao Ministério, que é o INCRA. Então, foi um mês muito intenso de, digamos assim, de uma imersão interna no Ministério. Mas, mesmo assim, não deixei também de fazer agendas externas, né? Nesses 28 dias, fiz visitas já a 3 estados. A primeira, inclusive, foi ao estado de Rondônia, onde nós tivemos um conjunto de atividades importantes do Ministério e fizemos entrega de retroescavadeiras aos municípios integrantes do Territórios da Cidadania, retroescavadeiras que vão melhorar o escoamento da produção porque melhoram as estradas vicinais, e um conjunto de outras atividades. Além de Rondônia, também estive na abertura da colheita do arroz orgânico, lá no Rio Grande do Sul, meu estado, e estive mais recentemente no estado da Bahia, também onde assinamos um conjunto de convênios com o governo do estado da Bahia, e também fizemos entrega de máquinas do nosso PAC 2, nosso Programa de Aceleração do Crescimento, da parte que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. E também recebemos muitas entidades, quer dizer, temos uma agenda muito intensa de receber entidades, segmentos vinculados ao campo brasileiro, ouvindo, obviamente, né, as suas visões, suas colocações a respeito dos temas que dizem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nesses 28 dias, prezado senador Assir Gurgax, você consolidou para mim aquilo que eu tinha claro antes de assumir o Ministério, ou quando recebi o convite da presidenta Dilma, do papel do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quer dizer, que papel é esse? Em primeiro lugar, né, desenvolver um conjunto de políticas públicas que permitam o fortalecimento da agricultura familiar. Eu vou pedir que passe já o primeiro slide ali. Conjunto de políticas públicas que permitam o fortalecimento da agricultura familiar dentro do projeto de desenvolvimento econômico sustentável do nosso país. Não tem a menor dúvida, nós não temos a menor dúvida, do extraordinário papel que a agricultura familiar já cumpre e pode vir a cumprir ainda mais dentro desse processo de desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade no nosso país. Os números da agricultura familiar são superlativos, porque das 5 milhões e 100 mil propriedades rurais cadastradas no cadastro do INCRA, isso não é o censo agropecuário, que é de 2006, isso é a base, o que eu falo dos 5 milhões e 100 mil, né, é o cadastro do INCRA.